Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Retorno da Nokia, é isso mesmo, senhoras e senhores, a Nokia está voltando para o Brasil. Segundo o próprio CEO da empresa finlandesa, Florian, esse retorno se dá graças ao enorme volume de pedidos dos internautas brasileiros pelas redes sociais.
Nós queremos Nokia, nós queremos Nokia.
E no update dessa semana vamos falar sobre como, quando e quais são os impactos desse revival que a marca de celulares dos nossos corações, pelo menos do meu, vai causar aqui no mercado brasileiro.
Precisamos pontuar que Mauri é fanboyzão da Nokia.
Véio, sério, é uma marca que aquece meu coração quando eu penso, puta que saudade de usar um telefone Nokia. Como eu gostava, Mauri, daqueles aparelhos da Nokia, durava pra sempre, bateria maravilhosa. Sério, de verdade, Nokia sempre teve o meu coração.
Mas agora foi anunciado que a Nokia volta ao Brasil, e não é com aqueles tijolão, não, com 2112, 2120.
Apesar que eles fizeram os lançamentos,
fizeram
os
remakes, fizeram o 8110, que é o bananinha amarelo, que é o que tá no thumbnail. Acho que é 8110, se não me engano, o produto, que é o que tá aqui no thumbnail desse vídeo. Mas o ponto é, a Nokia vem para o Brasil produzido ou, de alguma forma, associada a Multilaser.
Sim, senhoras e senhores, né? O anúncio foi feito, né, numa live pela Nokia, né? Antes da gente entrar na questão do Brasil, né? Fazendo só um apanhando geral pra vocês de
da história.
Vamos
falar um pouco da história.
Então, a Nokia, ela é uma marca finlandesa, né? Ela sempre trabalhou com desenvolvimento de tecnologias. Na verdade, é aquele tipo de marca que começou, sei lá, fazendo motor de barco e depois começou...
Sim.
Chegou um momento que começou a fazer telefone, trabalhar com tecnologia móvel. Eles, durante os anos 90, 2000, meio que dominaram o mercado global de telefones celulares, até a chegada do iPhone com um novo modo de encarar o sistema operacional para celulares e trazendo esse aspecto de smartphones mesmo.
Sim, aí os smartphones novos, a Nokia até teve uma certa resposta, mas o mercado era muito inconsistente na época. A Samsung tentou lançar seu sistema operacional.
O BADA.
A LG também tinha seu sistema operacional na época. E meio que todo
mundo... Não, era LG BADA.
Eu não lembro.
Eu não sei. Tinha o BADA e tinha uma outra... Uma das duas... A questão é que a Samsung tinha seu sistema operacional. A LG tinha seu sistema operacional. Aí veio o Google com o Android. Bem lá no comecinho do Android. Comecinho do conceito do Android.
A Microsoft veio com uma versão inteligente para o Windows Mobile, né? Trazendo o conceito do Windows Phone.
Foi uma promessa que demorou. A Nokia tentou com 51... Qual que era? 5800. Era a contrapartida deles do iPhone 3G na época,
sim,
né? E, de verdade, o mercado não sabia muito para onde ir. A Nokia acabou demorando muito para responder a essa questão, a colocar, por exemplo, o Android. Foi perdendo o mercado. No final das contas, ela acabou sendo comprada, a marca Nokia, para celulares. Porque a Nokia é uma empresa gigante, né? Mas para celulares. Foi comprada pela Microsoft.
Isso no meio do caminho, né? Antes da compra, né? O Steven Elop virou o CEO da Nokia. Trouxe o Windows Phone pra Nokia como sistema operacional. Aí, foi vendido pra Nokia.
Pra Microsoft.
A Nokia foi vendida pra Microsoft. E aí ela tentou sobreviver a esse mercado concorrente entre
com
iOS.
Com os Lumias.
É isso aí. Entre iOS, Android e os Lumias com o Windows Phone. Cara, e eram aparelhos muito bem construídos,
sim,
ainda.
Sim, mas eles não eram abraçados por nenhum ecossistema. E esse foi um ponto marcante. Porque foi na época que o YouTube começou a bombar, que as outras ferramentas começaram a bombar, e não tinha suporte a Gmail, não tinha suporte ao YouTube, nenhum produto do Google. A Apple tinha um próprio ecossistema fechadinho e tinha suporte do Google. Então ficou muito complicado, porque não era interessante para o Google apoiar um terceiro concorrente. Aí, obviamente, a Microsoft foi perdendo espaço, acabou abrindo mão do projeto, a Nokia não tinha mais o produto, até que lá na frente, a chinesa HMD, exatamente, a chinesa HMD comprou o direito da finlandesa para utilizar, porque a Microsoft tinha licenciado por alguns anos a marca Nokia, e depois eles migrariam para Lumia, que era o nome da linha,
sim,
de celulares. Então, a finlandesa voltou a ter o nome Nokia e vendeu
o direito para HMD, que é uma empresa chinesa que voltou a produzir celulares agora, assim, com o Android. Isso já acontece há alguns anos. E a gente vê produtos até com muito bonito, com a mesma cara. Tem o conceito de, por exemplo, de ter câmeras peer view da Carl Zeiss, que a gente gosta.
Que é uma marca que sempre teve muito associado às câmeras da Nokia, né?
Então, assim, a gente já vê há muito tempo no mercado, depois de toda essa transformação, celulares Nokia com Android. Mas o ponto é que não tinha nada do gênero no Brasil. Para ter no Brasil, tinha que importar, trazer de fora, comprar em alguns países que tinha esse suporte. Mas
agora nós temos a possibilidade de ter a Nokia novamente aqui conosco, senhoras e senhores. E aí, como que, quando menos a gente esperava, vem esse lançamento, esse aviso, né, da HMD, que a Nokia voltaria para o mercado brasileiro junto aí com a Multilaser, senhoras e senhores. A Multilaser, que é uma marca nacional muito conhecida por produzir, inclusive, smartphones, mas, meu, eles produzem periféricos para celulares, para computadores, entraram em diversas divisões, só que eles têm uma outra carinha, né? Eles podem ter desenvolvimento aqui no Brasil, pesquisa e desenvolvimento, mas eles trabalham muito com produtos importados da China, né? Aqueles famosos produtos white labels, que não necessariamente tem uma qualidade inferior, mas que não tem uma pesquisa e desenvolvimento nacional.
E assim, tem muito uma questão também de como os white labels são distribuídos. A maior parte dos white labels que a gente... Tem white label, tipo, premium, ultra premium?
Tem.
Mas a maior parte dos white labels são produtos de entrada. Então é por isso que o white label acaba ficando demarcado com essa característica. E na verdade, pra mim, a Motorola... A Multilaser trazer a Nokia para o Brasil é uma baita estratégia. Porque o que acontece? Pensa no cenário que os Multilaser, por mais que tenha, por exemplo, o Multilaser H, que a gente vê vários comentários aqui no YouTube, inclusive a gente está na expectativa de receber o Multilaser H, mas por conta de todo o cenário atual do Covid, a gente não recebeu ainda.
Sim.
Mas estamos para receber esse produto. A Multilaser, para entrar em outras faixas de preço, talvez vai sofrer um pouco. E fazer um acordo desse e trazer a marca Nokia pode facilitar para que eles possam ter produtos, o medium high.
Sim, que chame a atenção.
O custo-benefício. E até mesmo alguns produtos mais de entrada. E atender um outro cenário com uma marca secundária da Multilaser. Porque para o usuário comum, vai ver o quê? Nokia tá de volta. Meu pai sempre comprou Nokia, eu já tive celular da Nokia, sei lá, as pessoas vão... Existe uma chance de se performar melhor. Assim como, sei lá, Positivo comprou a marca Vaio no Brasil.
Sim.
Da Sony.
Tem a licença da marca Vaio e é isso aí. Então os notebooks premium da Positivo
levam Vaio. Mas ainda assim, eu vejo que é premium, mas não tanto. Eu sinto que a Sony produzia Vaios com acabamento superior ao que são produzidos pela Positivo. Pode ser só impressão minha. Positivo, me desculpa se eu tô sendo injusto, mas é a minha percepção de consumidor. Eu acredito que não é esse o cenário da Multilaser. Eu, na minha percepção, no meu julgamento, Mauri, de verdade, eu acho que a Multilaser vai usar isso como estratégia para entrar em outras fatias que eles não conseguem atender ou entrar com a marca Multilaser. E, de verdade, eu acho isso uma boa estratégia e digo que eu estaria disposto, de verdade, a testar os produtos da marca, porque eu gostava muito da Nokia. Eu não era tão fanboy quanto o Mauri.
Cara, não, eu sempre fui apaixonado pela marca e, tipo, isso sempre fez muita diferença pra mim. É, tanto que, sei lá, se tinha a marca Nokia, já era um grande diferencial e eu estava disposto a pagar um pouco a mais. Sim. Por ter a Nokia ali junto ao produto. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo dessa história da Nokia vir pro Brasil, né, através da Multilaser, com a Xiaomi que veio através da DL. Só que com uma pequena diferença.
Mas a questão é a seguinte: a Multilaser vai importar como a DL faz com a Xiaomi ou eles vão fabricar no Brasil?
Isso, pra mim, é um grande diferencial.
Na minha opinião, a gente ainda não tem informações confirmadas, é uma suposição, mas na minha visão, parte da estratégia da Nokia vir pro Brasil é se aproveitar das fábricas da Multilaser. Utilizar...
Eles já têm estrutura para isso.
Eles já têm estrutura para isso. E o que é mais importante, eles têm distribuição. A Multilaser atende o Brasil inteiro.
Cara, a Multilaser tá em todas as lojas, cara. A Multilaser...
Em todo lugar.
Tá desde papelaria do bairro, até Calunga, até Carrefour, grande supermercado Extra... Shopping, os caras estão em todos os lugares que você consegue encontrar produto de Multilaser. Então eles já têm um centro de distribuição, já tem uma logística para entrega e distribuição disso gigantesco. É óbvio que com o cenário atual eles não vão fazer isso hoje. Inclusive, quero até pontuar para você que está assistindo aqui no YouTube ou está ouvindo o podcast, estamos sim isolados, estamos gravando no estúdio, mas estamos isolados nós dois com nossas esposas, quatro pessoas isoladas.
Do restante do mundo.
Então fique em casa você aí também. Mas, e aproveitar e falar que a gente lançou uma atração nova essa semana, Quarentenados, entrevista com o Ed Castro do MHM, se não viu ainda. Cara, tá fantástico o podcast, dá pra assistir aqui no YouTube também. Mas, continuando o ponto, eu acho que essa é, Maurinho, uma estratégia... Olha, é difícil a gente ter um update que os dois concordam com tudo, velho. Mas eu acho que se eu fosse o cabeça da Multilaser e não entendesse tudo que tá acontecendo agora internamente, porque certo. É esse o cenário,
é.
Só que só a diferença é eu ser um cara da Multilaser, o grande chefão, o presidente e a presidenta da Multilaser... Eu fabricaria aqui. O processo de fabricação basicamente é trazer as peças e fazer a montagem aqui.
É, isso aí.
Ah, cara, então
você consegue ter incentivo do governo, fica mais barato a produção. Então tudo isso facilita para você conseguir trazer um produto de qualidade e também com um preço justo, cara. Então isso para mim faz toda a diferença. Porque aí entra naquela questão. Pô, vale a pena comprar Xiaomi oficial no Brasil da DL ou eu continuo importando dos sites chineses? Aí, no caso da Nokia, pô, se eles vierem com um preço bom, cara, vai bater de frente com Motorola, com Samsung, com LG, e aí não faz sentido pro consumidor importar ele mesmo da China. Então, por isso que eu acho que faz parte da estratégia, tem que fazer parte da estratégia da Multilaser fabricar no Brasil. Um outro ponto que eu...
Só rapidinho, Mauro, te interromper. Quero mandar um haul pro Fabiano. Mas ficou alto aqui. Um haul pro Fabiano,
matou que mandou...
Matou
o Fabiano do
Sul. Que canal foda, parabéns. E o Mengão também falou que gosta muito do canal.
Raul.
E a galera tá com várias dúvidas aqui sobre celulares. Depois da gravação do update, a gente faz um esfria e aí a gente vai tirar todas as dúvidas. Então, fica com a gente tá discutindo esse assunto, depois a gente vai tirar as dúvidas de vocês.
Então, ao vivo, compartilha, chama a galera pra vir aqui ver exatamente. A nossa discussão. Mas o outro ponto que eu queria levantar em relação à Multilaser, a importância da Multilaser nesse processo. A Multilaser, além de tudo, tem também uma cadeia de assistência, cara.
É verdade.
Porque se eles atendem o Brasil inteiro, tem uma distribuição dessa, eles também vão conseguir fazer assistência técnica desses produtos aqui no Brasil de uma maneira melhor, com mais qualidade. Então, pra mim, é muito certeiro a Multilaser se associar a um nome forte como a Nokia. E é impressionante como mesmo anos depois ainda é um nome muito forte.
É, né? Não, as pessoas estão mandando aqui nos comentários, tipo, eu me lembro do meu Nokia, eu já tive um Nokia tal... Cara, é muito bacana a gente ver isso e de verdade, eu vou fazer a pergunta de chave, são duas perguntas muito importantes, a pergunta de ouro, a pergunta chave, eu vou deixar pro final, mas eu quero fazer um questionamento pra você que tá assistindo e obviamente, ou ouvindo, né, e pra mim, pro professor Mauri que está aqui do lado, mas a gente chega lá, vamos lá. Galera, qual é a linha que eles vão trazer aqui? Porque a Motorola tem... tá focando principalmente em aparelhos de entrada e aparelhos do custo-benefício ali, né? O Sim. meio do caminho. Na minha opinião, a Multilaser tem os aparelhos mega entrada, tipo, aparelhos de R$200, que eles vão continuar mantendo a marca Multilaser.
Certo.
E pra mim, a partir desse valor aí, tipo, pra competir com aparelhos como a linha K da LG... com a linha M da Motorola.
Os A10, até, A20.
Pra mim, eles vão chegar... A10, A20 da Samsung. Pra mim, eles vão chegar com aparelhos abaixo de R$2.000. Tipo, de R$700 a R$2.000. Seria a faixa inteligente de eles entrarem no Brasil, na minha opinião. Gostaria de ver um Nokia 9 PureView no Brasil? Gostaria demais. Mas eu não acho que eles não fariam isso num primeiro momento. Na minha cabeça, num primeiro momento, eles viriam com um produto de
a partir de R$800 até R$2.000, R$2.500. Porque é o que mais vende,
é,
cara.
É a faixa mesmo. Até isso que você tá falando, Tato, tem muita razão. Eu acho que isso sim tá na estratégia.
Você concorda comigo?
Eu concordo, concordo, cara. Não, eu concordo, sabe? Porque é onde tá a massa de compra. Não faz sentido você lançar um produto que custa R$5.000 pra concorrer com iPhone, pra concorrer com Samsung, que já são consolidados nessa faixa de preço. Eu acho que faz sentido sim você entrar com a marca pra ganhar popularidade e aí depois começar a querer entrar nessa fatia, que foi mais ou menos a estratégia que a Asus fez aqui no Brasil.
É verdade.
Eles começaram entrando com os produtos de entrada, depois com o custo-benefício, e aí foram lá.
Hoje eles estão só com o topo de linha.
Com o topo de linha. Eles têm produtos como, por exemplo, que a gente tava discutindo antes da live aqui com a galera, que é exclusivo pra galera que acompanha ao vivo.
Sim.
Tá? Não, porque depois é cortado o início do programa, né?
Sim.
Mas o ponto é, tem o Max Pro M1, Max Pro M2, mas a gente não vê novos lançamentos da Apple pra isso. Tá só topo de linha, inclusive é uma estratégia global da Asus. Eu acho que faz sentido você ter um produto topão de linha, pra, porque chama é atenção. Onde a marca, obviamente, vai ter uma margem de lucro maior. E também tem um outro ponto que é a aspiração. Falar, putz, tem um Nokia 9 Peerview. Cara, ele vai ajudar a vender o Nokia 5.3, o Nokia 3.2, entendeu? Vai lançar os produtos mais baratos da Nokia, vão ser vendidos mais por conta da aspiração pelo Peerview 9. Mas eu não acho que eles vão fazer isso num primeiro momento. Eu não acho que seria... A não ser que eles estejam com muito dinheiro. Com muita bala na agulha e falar, vamos arregaçar.
Vamos bancar a parada.
Vamos bancar a parada, trazer... E às vezes, tipo, diluir o custo nos mais baratos pra poder já lançar com aspiracional. Mas eu de verdade acredito que no modelo tradicional que a gente entende do mercado... Até pelos 13 anos que a gente produz conteúdo sobre tecnologia e muito mais anos que a gente acompanha o mercado de tecnologia, porque nós somos apaixonados por esse negócio, eu não consigo vislumbrar um cenário de chegar com o Peerview 9 aí, não.
É, o HMD, né, que é responsável pela Nokia, já entrou com um pedido de análise na Anatel, né, pra fazer o licenciamento dos produtos, né, poder fazer, passar pela avaliação.
Que produtos? Já tem essa lista?
Então, já tem um produto que está sendo, foi liberado pela Anatel, que é o modelo 2.3, né,
o Nokia 2.3.
Que é um produto extremamente básico, né, a gente tá falando de um aparelho.
Vamos lá, aí, fala das specs com dele.
2 GB de RAM, usando um MediaTek A22, é um produto mais simples, é um produto com 32 GB de memória interna, com entrada pra cartão de até 512.
É um produto de R$600.
É um produto aí da faixa de 600, 700 reais. Entendeu? Que vai concorrer aí com um E6.
Ele vai
concorrer Motorola.
Da Motorola, não.
Da Motorola.
Isso é só engraçado, porque eu lembrei da Barbarella.
Caramba.
Barbarella, mano.
Mas ele bateria nisso, na linha K, bateria na linha E...
Que é o tipo de produto que é de entrada. Então faz sentido, eu
acredito. Moto G8 Play, mais ou menos, dependendo da faixa de preço.
É isso aí, mas eu espero ver outros produtos com um pouquinho, né? Um pouquinho mais mid-high também, pra deixar, se destacar em relação aos outros produtos da própria Multilaser. Mas é aquilo, é só especulação, eles estão passando pela licença da Anatel pra ter autorização pra venda, mas não significa que esses produtos vão chegar realmente ao Brasil. Mas uma coisa que me deixou muito contente, cara, muito feliz, é que se você acessar nokia.com.br, já temos uma página em português,
tá? É mesmo?
É isso mesmo, já tem
uma página. Mas ele abre a página global em português.
Não, primeiro... Não, é PTBR. Tá escrito, estamos chegando, quer saber novidades? Se cadastre aqui, nós vamos te passar informações em primeira mão. E o produto, a silhueta de produto que aparece lá é do Nokia 2.3.
Ah, ok.
Entendeu? Okay. Então, assim, isso já mostra, assim, a intenção da marca de se aproximar do público brasileiro. A questão é, nós não sabemos quando isso chega no Brasil. Por quê? Esse anúncio foi feito... No meio da pandemia, gente.
No meio dessa loucura toda. Olha, eu tô abrindo aqui a página. Vou te falar pra mim um produto que eu acho que seria muito bacana se eles trouxessem junto com o 2.3. Seria o Nokia 5.3, que eu comentei agora há pouco. Que, ó, pra vocês terem uma noção, cara. Ele já tem mais opções de câmeras, tá? É, tem uma tela maior. A tela dele é de 6.55 polegadas. Deixa eu ver se é uma tela OLED, não tá falando aqui, mas beleza. Depois eu vejo essa informação. 4.000 mAh de bateria, mas o ponto que mais chama atenção seria um Snapdragon 665. Já é um aparelho mais...
Pra brigar com
porradão,
G8 Power, com M2.
Com Android One. com o Android One.
Aí ele é um aparelho de R$1.500.
É isso aí.
R$1.600. Eu acho que esse seria um produto pra vir junto. Pra mim, lançar só o 2.3...
Aí é meio tiro no pé.
Aí é meio tiro no pé, porque é a Multilaser com uma nova marca ali. Pra mim, eles têm que usar essa oportunidade pra alçar outras fatias de mercado que não vão associar... Porque começar só com um produto mais barato, por mais que seja mais viável... Não é legal, na minha opinião, porque aí você vai começar a estigmatizar para uma nova geração de consumidores a marca como produtos baratos. E por mais que é uma coisa que a Multilaser já sabe fazer bem, na minha opinião, eles têm que ter um produto como um 5.3 junto. Pegar um produto de uns R$1.500... que um produto dele, ainda mais se eles conseguirem ser competitivos, como eles estão sendo competitivos com o Multilaser H.
Sim.
Que tá chamando muita atenção. A galera aqui do YouTube ainda não falou muito, até porque faltam unidades de teste pra todos os YouTubers.
Fica mais difícil.
Não, é verdade. Poucos canais já tiveram acesso, mas é um produto que chama muita atenção e a galera tá cada vez mais discutindo, principalmente a galera que joga, porque ele, tipo, vem com série 700.
710,
tem
bastante bateria.
Então, assim, cara, isso tudo chama atenção.
E é barato, né?
E, na verdade, na minha opinião, eles tinham que ter pelo menos um produto que fosse pau a pau com o Multilaser H.
Também
porque acho. Eu acho que alavancar a marca da Nokia com uma outra perspectiva. E que para a maior parte dos consumidores atenderia uma realidade que colocaria a marca de uma forma bem vista.
Também acho, concordo com isso. E obviamente, isso é a nossa opinião, né? O pessoal da Multilaser provavelmente tem a sua própria estratégia e tal, e a gente vai poder fazer essa avaliação quando houver o lançamento oficial. Como eu disse, nós ainda não temos uma data oficial da entrada e início de vendas desses produtos no Brasil.
E você acha que vem com 8110? O bananinha amarela?
Puta, cara, eu acho que vem, mano. É o tipo de produto que vem, sim, porque chama atenção. E, meu, é barato e as pessoas vão querer comprar, nem que seja por uma edição limitada, poucas quantidades.
Eu compraria.
Esse tipo de coisa, ó, sabe?
Quanto é um feature phone hoje?
Cara, um feature phone hoje deve estar...
R$300?
É, R$299.
Cara, se ele chegar a R$300 no Brasil, um 8110, eu divido em 10 vezes.
E compro, velho.
E compro um pra ter.
Só pra ter o jogo da cobrinha.
E carrego comigo na mochila, carregado... Porque se acabar a bateria, que eu uso um ROG Phone 2, tem 6 mil miliamperes de bateria. Mas se acabar a bateria, eu vou lá, coloco no 8110
e já
e uso, cara.
Muito bom, muito
bom. Mas, cara, você não teria um 8110 só pra ter?
Só pra sobreviver ao apocalipse.
Só pra sobreviver ao apocalipse. E ele provavelmente, o 8110, se não me engano, ainda tem alguns aplicativos, tem umas funçõezinhas. Dá pra ser super, dá pra, tipo, ouvir podcast, sair andando pra caminhar na rua.
Rádio, jogo da
cobrinha. E se você for assaltado com 8110, você não vai ficar triste.
É, você vai ficar triste. Vou ficar.
Porque
vou ficar.
É um 8110. Mas você não vai, tipo, sei lá, ficar acabado como assim. Se roubarem, por exemplo, um ROG Phone 2.
Que custa
5 mil. Pelo menos, né? Uma versão de 502 chega a 8, 9 mil reais.
É, isso aí, é tenso.
Se der pra encontrar no Brasil.
Mas né? Queria falar aqui também um outro destaque que vale a pena a gente colocar pros aparelhos da Nokia vindo pro Brasil: é o fato da Nokia ser uma das marcas que faz parte do programa de atualização da própria.
Do próprio Google.
Fantástico
isso. E eles lançam, né, com o dito Android puro, né, assim, aquele monte de aplicativos e tudo mais. E toda vez que a própria Google lança uma nova geração de Androids, se você reparar lá, sempre tem os Nexus recebendo os atualização rápida, né, os primeiros produtos a receber atualização é sempre Nexus. Que não chama mais Nexus, né? Chama agora... O cara é velho, né? Os aparelhos da própria... Os Pixels, os aparelhos da própria Google. E também os Nokia, cara. Então, a Nokia, ela faz parte dessa política de passar sempre os produtos para a versão mais atual, fora o Android Go e os Android One.
Sabe quem eu acho que vai tomar porrada... Se eles fizerem uma estratégia dessa de trazer um custo-benefício bom, trazer produtos com diferencial nesse, com a marca Nokia pro Brasil...
Quem?
Xiaomi.
Porra, então, velho.
Eu acho que isso vai... Eu acho que muita gente que importa, por exemplo, pra pegar produtos mais baratos, olharia com outros olhares, porque é Nokia,
sim,
que é uma marca muito reconhecida aqui no Brasil. Cara, é uma marca que tinha mais de 50% do mercado no Brasil, cara.
Sim.
É a marca gigantesca. Você via mais Nokia na rua do que você vê Samsung hoje.
É muito louco isso.
É absurdo, cara, como o cenário mudou nessa última década. Então, assim, de verdade, eu acho que a Xiaomi e a DL tem que ficar atenta a isso, sim. Porque, na minha opinião, com a estratégia certa, tem uma chance muito grande da Multilaser
vim porrando as marcas.
Se vier com o preço certo,
no se vier certo? Com o preço certo no momento certo, nossa, porque eles já têm centro de distribuição, já tem sistema logística para distribuição dos produtos da Multilaser, eles têm fábrica, eles têm estrutura. Se eles utilizarem tudo isso a seu favor e ainda conseguir utilizar o apoio do governo para produtos mais baratos, dá uma investidinha, trazer uns produtos um pouco mais acima e traga o 8110.
Por favor.
Que pra mim tem que ser o brinde do evento de lançamento da Nokia.
Caralho,
imagina só, a gente no evento ganhar o 8110.
Nossa,
Multilaser. Senhora!
Fica a dica.
Fica a dica. Fica a dica. Dá de presente. Nossa, você nunca vai ver. Olha, não importa o produto que vocês forem dar. Fala assim, ah, eu vou dar 10 mil reais no 8110. Alegria no coração dos influenciadores.
É,
com 8110 vai ser maior.
Tá, custo baixo.
É, o custo é baixo,
exatamente. Né? Eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta, tá?
Vamos lá, eu tenho uma pra você também.
Será que é a mesma pergunta que você tem pra mim?
Não sei.
Vamos descobrir agora, eu quero saber de você. Nokia da HMD, Nokia da Multilaser, é Nokia de verdade?
Caramba, Mauri. É, que agressão, Mauri.
Não, faz, o sentimento. A gente não tá com o produto na mão. Vamos lá.
Tá falando de percepção de marca. A gente percepção. Tá discutindo aqui marketing. É percepção de marca. A gente tá olhando aqui pro livro do Kotler. Coloque a mão no coração, no lado esquerdo do coração. Aponte a mãozinha pro livro do Kotler. Pode ser o dedinho, é isso aí. Vamos discutir de percepção de marca aqui. De verdade, não é a mesma coisa. Mas eu já estive num free shop e eu vi uma caixa de um produto da Nokia e o meu coração acelerou. Do tipo, nossa, um celular da Nokia, que da hora. Eu acho que não é a mesma coisa, mas eu acho que tem chance de ser.
Você acredita que pode ser?
Eu acredito, eu gosto, eu quero acreditar. Eu quero acreditar na Nokia. Multilaser, eu quero acreditar na nova Nokia.
Eu também tô contigo nessa, tá?
Você concorda?
Ah, não, tô contigo nessa.
Esse é o pior update da história, mano.
Não, eu tô contigo nessa, porque eu quero dar... Eu dou esse crédito pra Multilaser pra que ela possa vir e trazer um produto de qualidade que possa trazer o feeling do que é Nokia pra essa nova geração. Aquilo que a gente viveu pra essa nova geração. De verdade.
Ó, você concordou comigo? Até o Você Inteligente Eu Sabe me falou, eu vou pra live do Loop. Foi pra outra live, Mauri.
Que absurdo.
Nossa, Mauri. Que absurdo. Pelo menos espero que ele tenha deixado um joinha antes de ir embora. Mas de verdade, Mauri. Me decepcionou nessa.
Não, cara, de verdade. Eu tô falando
isso. Você tá dando crédito.
Eu tô dando crédito. Tá. Eu estou disposto a acreditar que a Multilaser vai trazer e produzir um produto de qualidade que vai me fazer ter a nostalgia de ter um Nokia novamente nas minhas mãos.
Olha, a galera aqui falando, ó, Francival falou, eu vou de Nokia, e o meu Mengão falou, boa sorte Nokia Multilaser, Nokia tá top. Cara, é isso aí, cara, ó, Daniel Magalhães, um haul pra todos vocês, gente, Multilaser e Nokia juntos vão destruir a concorrência,
Caralho!
Mas eu acho que assim, destruir a concorrência, não. A Samsung é muito forte.
Mas se eles pegarem, sei lá, 5% do mercado, velho...
Não, cara, 5% do mercado,
parabéns, cara. É muita coisa, velho.
Se eles conseguirem pegar, cara, 5% do mercado em um ano...
Porra!
Esses caras estão debulhando. Isso é debulhar.
Isso é debulhar.
Pra vocês terem uma noção, pela última pesquisa que eu tive acesso, e é muito difícil a gente ter acesso a essas coisas, porque as marcas pagam dezenas, centenas de milhares de reais pra ter acesso às pesquisas...
Só pra eles?
Todo o mercado cinza no Brasil, ou seja, até bem recentemente, todos os Xiaomi, celulares
mercado
de fora...
cinza são aparelhos que não têm homologação oficial.
Isso.
Ou são produzidos no Brasil.
Exatamente. Né? Todos os produtos importados que essa galera importa, que o youtuber fala, todos esses celulares, todos, tirando a Xiaomi, vendendo pela DL oficialmente no Brasil, com preço quase duas vezes maior do que é o preço de importar,
sim,
que aí não é considerado mercado cinza, todos os mercados, todos. Pensa num Xiaomi que algum amigo te recomendou, pensa em qualquer celular de importar, qualquer um, representam no máximo 10% do mercado no Brasil. Dos consumidores em uso. Celular em uso, celular ativo em uso. No máximo 10%. E esse índice, até onde eu fiquei sabendo, está diminuindo para 2020.
Até porque o dólar tá alto, não faz sentido você ficar importando.
Diminuindo, velho, imagina. 8%, 7% de tudo que você pode imaginar. Todos os seus amigos usam Xiaomi, ainda assim você está dentro de uma bolha e está enxergando esse cenário de menos de 10%.
Se a Motorola, se a Motorola não, se a Multilaser com a Nokia conseguir... A gente tá falando bastante de Motorola porque a Motorola foi uma marca americana que foi comprada por uma chinesa também, e aí a história confunde um pouco. Mas se a Multilaser com a Nokia conseguir 5% do mercado...
Meu Deus.
Palmas pros caras, Mauri.
Realmente.
Palmas pros caras, Mauri. Palmas digitais. E eu quero um 8110. Eu já tirei a palma pra falar.
Eu quero um 8110. Eu quero um 8110. Qual era a pergunta que você queria fazer pra mim?
Era exatamente a mesma.
Você tá zoando, que era a mesma pergunta.
Se você botaria... Se você casaria dinheiro no chão... Não de verdade, a gente não vai apostar dinheiro porque é o último eu perdi. Mas se você casaria dinheiro no chão, se você confiaria no lançamento da Motorola?
Cara, é muito difícil eu colocar minha mão no fogo pelos outros, mas eu estou disposto a estar... Estou de coração aberto pra receber esse Nokia Multilaser no Brasil.
Eu caso dinheiro no chão se eles seguirem essa estratégia.
De trazer um mid-high e um mid-low. É,
pelo menos lançar com esses dois. E no evento de lançamento da 8110.
Aí fechou pra mim. Já era então. Cavalaria, esse foi o nosso update. Quero saber de você de casa o que você acha da Nokia no Brasil. Você tem saudade da Nokia? Teria um aparelho da Nokia novamente? Mande o seu comentário pra nós. Nós queremos saber.
É isso aí, galera. Um Raul e até a próxima semana. Tchau!
Raul, tchau!
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.